A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, O Andarilho da Utopia, parte 4.
Setembro de 1964. Preso no Recife, onde fica detido por 75 dias, Paulo Freire vai ao Rio de Janeiro para responder a inquérito policial militar. Auxiliado por simpatizantes, consegue chegar até a Embaixada da Bolívia, onde pede asilo e parte, sem a família, para o exílio. É Paulo Freire quem nos recorda o episódio.
Eu fui para a Bolívia, houve um golpe de Estado lá, fui para o Chile e fui sem Elza, fui sem os meninos. Uma vez eu levei 2 meses sem correspondência da Elza. Ela mandava, punha carta no correio, a carta não chegava, as minhas não chegavam. Uma malvadez desnecessária, porque eu acho que às vezes o Chico tem uma malvadezinha necessária para fazer, mas há umas desnecessárias, não? E aí eu começo a aprender no exílio, e, em primeiro lugar, a como viver longe do país. Eu sempre pensei que, diante de um certo problema, em uma certa situação, o que você tem que fazer é aprender com as positividades e as negatividades da situação. Eu sempre recusei churumingar, eu sempre recusei lamentar-me, eu sempre recusei ter pena de mim. Não vergonha da minha dor, mas ter pena da minha dor. Ter pena de mim porque me dói. Na morte da Elza, eu jamais aceitei 10 minutos de ter pena de mim. Entende? Nem ter raiva porque ela morreu. Procurei sempre aprender do sofrimento, aprender do gozo, entende? Aprender de tudo. O exílio foi uma das grandes oportunidades de aprendizado para mim. As diferenças culturais, por exemplo. A forma de andar, a forma de dizer bom dia, o gosto da comida, não? Como tudo isso é cultura. E você tem de um lado que cultivar isso, mas do outro você tem que superar certas exigências maiores da sua cultura.
Depois da Bolívia, onde ficou apenas 20 dias por causa de um golpe militar, Paulo Freire vai para o Chile, onde viveu de 64 a 69. Lá, pôde participar de importantes reformas, conduzidas pelo democrata cristão Eduardo Frei.
No Chile, Paulo Freire encontra espaço político, social e educativo muito dinâmico, rico e desafiante, o que lhe permite aprimorar seu pensamento político-pedagógico e experimentar seu método em outro contexto, outra língua, outra cultura. Paulo Freire recorda este tempo.
No Chile, eu recém-chegado, um dia saio com um companheiro chileno e ponho a mão no ombro dele, bem a meu jeito. E ele se sente mal e faz assim, dá um trejeito no corpo e olha para mim e me diz: Paulo, no Chile, um homem não põe a mão no ombro do outro homem. E anos depois, eu vou à África pela primeira vez e vou dar um curso na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. E no intervalo da primeira aula, eu saio passeando no campus com um professor tanzaniano que estava no curso. E, de repente, ele agarra minha mão e fica balançando assim no jardim. E eu, feito doido, entende, com aquilo, eu digo: meu Deus do céu, se um recifense passa por aqui agora, que vai dizer que Paulo se degenerou completamente? Se é, realmente há alguma coisa errada na minha cultura que não permite um gesto afetivo, quer dizer, a mesma coisa. Então, vocês não imaginam quanto eu aprendi no segundo momento dessa prática, dessa experiência do corpo, do toque do corpo. E aí eu me curei.
O lançamento no Chile do seu livro A Pedagogia do Oprimido cria embaraços para Paulo Freire frente a seus opositores. E em 1969, parte para os Estados Unidos. O professor Moacir Gadotti, diretor do Instituto Paulo Freire em São Paulo, nos conta a respeito deste tempo.
Paulo foi exilado, né, em 64, trabalhou durante 5 anos no Chile, teve uma passagem rápida por uma universidade americana, a Universidade de Harvard, e foi trabalhar em Genebra, e foi lá que eu conheci. lá no Conselho Mundial das Igrejas. Ele pôde, através do Conselho Mundial das Igrejas, dar uma extensão maior ao trabalho dele, sobretudo na África, nos países que estavam se libertando naquela época. E ele teve, então, aí um trabalho importante na formação dos sistemas de ensino, numa formação mais progressista, mais avançada, né?
A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência.
Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas.
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964.
No Brasil, a década de 70 ficaria na história como fase da repressão, marcada pela brutalidade das perseguições e torturas aos adversários do regime militar, ao lado do nacionalismo exacerbado causado pela política do milagre econômico.
Milagre que resultou em investimentos do Estado em obras faraônicas, como a Transamazônica, a Usina Atômica de Angra dos Reis, entre tantas que fizeram crescer assustadoramente a dívida externa brasileira, não restando apoio para projetos na área social.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu você?
Pra frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção.
Paulo Freire, por seu lado, está correndo o mundo. Assume um compromisso como consultor do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça. E, em seguida, realiza uma série de viagens à África para países como Tanzânia, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.
Em todos esses países, Paulo Freire estava preocupado não só em acabar com o analfabetismo, principalmente do adulto, mas também em erradicar o que ele chamava de consciência hospedeira da opressão, ou seja, para Paulo Freire, de nada adiantaria libertar aqueles povos africanos da opressão portuguesa se estes repetissem os mesmos comportamentos dos portugueses depois de libertos.
Ler não é passear por cima das palavras. Não ler é ter uma compreensão profunda do lido, não? Estética também do lido. Quer dizer, se esse país levasse a sério o exercício da leitura da palavra associada à leitura do mundo, e com todas as suas implicações de ordem estética, de boniteza e também de liberdade de criação, eu acho que ensinar a ler e a escrever numa perspectiva como essa faz parte da pedagogia da democracia.
Paulo Freire, a este tempo, escreveu muito. Pôde aplicar suas ideias para a construção de um novo conceito de educação. Mas quanto aos meios de comunicação, o mestre causou polêmicas ao criticar seu uso manipulador pelas grandes corporações. O professor Marques de Mello, respeitado pesquisador brasileiro das ciências da comunicação, explica essa questão.
Ele era radical na questão da dialogicidade. Então, todo o processo educacional que não envolvesse o mútuo aprendizado do educador e do educando, ele recusava. Então, havia uma corrente de educadores que entendia que a mídia, os meios de comunicação de massa, eram meios que podiam ser utilizados para a educação, e você compensaria a questão de uma certa unilateralidade no processo de transmissão da mensagem através da retroalimentação, aguçando os mecanismos do feedback. Mas Paulo não aceitava isso, tanto que ele, por exemplo, ele recusava o uso da cartilha. O método Paulo Freire era um método através de fichas, de ideias que eram geradas através das palavras geradoras. Então era um processo que pressupunha a ida do educador ao meio ambiente em que estavam os educandos para aprender com eles e só a partir daí formular, organizar o elenco de palavras que seriam usadas na educação. Mas ele continuava ainda muito cético em relação ao rádio e à televisão. Ele, na minha opinião, ele continua sendo um apocalíptico até o fim em relação ao rádio e à televisão.
O professor Moacir Gadotti também fala sobre Paulo Freire e os meios de comunicação de massa.
Olha, o Paulo trabalhou com os meios mais modernos que ele tinha na época, que eram um projetor de slides, que era um filme na época, até importado, não tinha nem se produzia no Brasil, né? Ele sempre teve o lado do uso das novas tecnologias. Ele tinha computador em casa e trabalhava com o computador no final da vida dele, né, através de uma secretária que digitava. Ele sempre escreveu à mão. Mas daí a dizer, por exemplo, que o Paulo era redio, que achava que os meios de comunicação social não ajudavam para a educação, muito pelo contrário. Existem até teses que falam sobre isso. Só que ele percebia claramente que os meios de comunicação social estavam nas mãos de poderosas corporações que utilizam contra a pedagogia dele. Mas ele até negociava com essas corporações uma tentativa de introduzir a filosofia, o método dele.
Com muitos acertos e alguns equívocos, como o da implantação do método de alfabetização em Guiné-Bissau, onde a escolha do português como língua mãe mostrou-se totalmente enganosa, pois apenas 20% da população sabia o idioma, Paulo Freire, com muita experiência na bagagem, desembarca no Brasil depois de 16 anos no exílio.
1975. Com a morte do jornalista Vladimir Herzog e, em seguida, a do operário Manuel Fiel Filho, vítimas da violência do regime militar, a ditadura começa a mostrar sinais de enfraquecimento. Promovendo inicialmente uma distensão lenta, gradual e restrita, o governo militar decide em 1979 conceder uma anistia ampla, geral e irrestrita aos exilados que então voltam ao Brasil.
O senhor reafirma aqui nesse instante os seus propósitos de reabertura democrática para o país?
É para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, rebento, não tenha dúvida.
O Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que...
Com a época daquela anistia, nosso Paulo que garantia os planos na ausência dos seus 16 anos, distante da terra ele vivia. O nosso andarilho da utopia voltava ao chão pernambucano, velho chão de Olegário Mariano, de Nabuco e Manuel Bandeira. Fico alegre voltando pra ribeira dos 10 pés de Martelo Alagoano.
1980. Paulo Freire volta ao Brasil numa fase de grande agitação. Encontra os movimentos grevistas do ABC, a criação do PT de Lula e uma forte esperança do povo e dos partidos de oposição lutando pela volta do Estado de Direito e eleições diretas para presidente.
Este era o cenário propício para que Paulo Freire pudesse aprimorar ainda mais suas novas teorias educacionais. Vamos ouvi-lo.
Tudo que a gente puder fazer no sentido de abrir mais a escola, no sentido de provocar, pedir, convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
O quarto programa da série Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, fica por aqui. No próximo e último episódio desta série, estaremos enfocando o reconhecimento da obra de Paulo Freire pelo mundo, sua experiência de volta à universidade e sua passagem como secretário da Educação na Prefeitura de São Paulo. E também seu encontro com a eternidade. Até lá!
A Rádio Nederland apresentou o quarto programa da série Paulo Freire, O Andarilho da Utopia. Apresentação, Thelma Feier e André Barbosa Filho. Pesquisa, José Carlos Mazieiro. Montagens e trilhas sonoras originais, Homero Lotito. Coordenação, Carlos Lagueiro, Rádio Nederland. Direção-geral, André Barbosa Filho.